Toledo, Foz do Iguaçu, e afinal é aqui porque aqui tem também capacidade para oferecer, né, um local adequado para uma belíssima festa tradicional da nossa região. Então é importante a gente, sempre quando a gente dá um passo às vezes à frente, é porque a gente espera que a nossa cidade possa ser referência em vários setores, na cultura principalmente. Nós agora estamos demonstrando tudo isso.
Jesuítas é destaque no município em ação.
Pois é, e de Assis Chateaubriand vamos para Jesuítas, porque a programação da festa do padroeiro Santo Inácio de Loyola começou ontem à noite com missa solene em honra do padroeiro da cidade, e em seguida teve show com o grupo Colo de Deus. E a programação festiva e religiosa segue neste final de semana no Salão Social da paróquia, com baile gauchesco, várias atividades e a presença do bispo da diocese de Toledo, Dom João Seneme. O padre Valdecir Caires, pároco da paróquia Santo Inácio de Loyola, estende o convite a toda a região.
Bom dia, ouvintes da Rádio Vale Verde FM, que alegria estar com vocês mais uma vez nesse momento tão especial aqui para nós de Jesuítas, cuja estamos celebrando o nosso padroeiro Santo Inácio de Loyola. Hoje é dia 31, é dia dele mesmo, viu? Por isso, a grande festa, programação também bastante interessante, 19 horas missa com o bispo diocesano e confirmação. Após a missa, festa continua no salão. Depois teremos ali um baile com Tica Carecos, lá de Santa Catarina, maravilha. Um bailão gauchesco muito gostoso. No domingo, atividade o dia todo, desde manhã, das 9 até as 10 da noite, com muita agitação. E eu gostaria de convidar a todos para estar participando, inclusive você venha participar conosco desta grande festa do padroeiro Santo Inácio de Loyola.
A informação que você precisa saber está aqui. Programa Municípios em Ação.
O Dia C de Cooperar 2026 integra o grande movimento nacional de voluntariado promovido pelo cooperativismo brasileiro, com ações sociais e eventos concentrados em datas como o Dia Internacional do Cooperativismo, que é lembrado em julho, e mobilizações específicas de unidades regionais agendadas para o segundo semestre. A população tem um papel fundamental e, em reunião realizada no último dia 23, várias cooperativas da região se colocaram à disposição para contribuir nessa ação, como detalha Dito Silva, que é gerente de comunicação do Sicoob Médio Oeste.
E essa reunião definiu a união das seguintes cooperativas: a Frimeza, o Sicoob, a Cressol, a Cevale, Sicred e Unimed na região de Assis Chateaubriand. O tema do dia C, o Dia de Cooperar 2026, é: quando a escolha é cooperar, o mundo gira melhor. Os representantes de cada cooperativa novamente tomaram uma decisão interessante de arrecadar alimentos. Os alimentos serão arrecadados e, como foi no ano passado, serão repassados para entidades do município de Assis Chateaubriand. O Auxílio Fraterno da São Francisco, da Nossa Senhora do Carmo, da São Miguel, Hospital Beneficente, e vamos também passar para a Associação dos Ministros Evangélicos de Assis Chateaubriand, para atender também as igrejas evangélicas, até porque o cooperativismo é laico. Então, eu aproveito essa grande audiência de vocês na divulgação dessa boa notícia, dessa informação que é interessante. Como vai funcionar? Todos os sábados, a partir do dia 1º de agosto, as equipes vão para os supermercados de Assis Chateaubriand, para todos os supermercados. A gente já quer agradecer os proprietários, e ficarão lá das 9 até as 12 para arrecadar os alimentos. Quem puder e quiser já faz a doação ali. Quem quiser fazer a doação durante a semana, escolha a cooperativa que quiser repassar esses alimentos e leve. Todos os sábados, durante 4 fins de semana, nós estaremos fazendo a arrecadação. E aí, a princípio, no dia 29, que será um sábado, nós faremos uma concentração na Praça do Chafariz, em Assis Chateaubriand, quando nós vamos expor todos os alimentos arrecadados. Vamos recepcionar também mais doações, e ali vai ser o momento dos voluntários carregarem, descarregarem, separarem e já destinarem os alimentos para as entidades. O mais importante de tudo isso, gente, é a doação. Lógico, as pessoas que vão receber essa doação, elas precisam. mas é o espírito de colaborar e o espírito de voluntário. Então, esse é o dia C 2026 que nós teremos a ação a partir do dia primeiro.
Começa então hoje o dia de cooperar e daqui a pouco no programa, o prefeito de Itupanci e o presidente da MOP fala sobre as principais pautas municipalistas em defesa do oeste do Paraná, bem como dos investimentos que estão sendo prioridades para a sua cidade. Em instantes, conversaremos então aqui no programa com José Carlos Mariúcio, popular Cal.
Atualizando, esclarecendo e informando. Na Vale Verde FM, programa Municípios em Ação.
Super Fecha Mês Trento. Água Garoto com gás 500 ml, 1,10. Bombom Arcor 20 gramas, 1 real. Wafer Girassol 45 gramas, 1 real. Refresco em pó Tang 18 gramas. Uva 1 real. Bombom Lacta 250 gramas, 12,99. Café Melita 500 gramas, 24,99. É no Trento. Cerveja Skol 15 de 269 ml, fininha, 39,99. Cerveja Original 269 ml, 2,99. Refrigerante Quat 2 litros, 5,49. Refrigerante Cristal 2 litros, 3,99. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, 1,88. Arroz Grangeiro 5 quilos, 19,80. Arroz Blueville 5 quilos, 14,99. No Trento tem frutas, verduras e carnes em promoção.
Pensando em cuidar da saúde dos seus olhos, você não precisa ir longe e nem pagar caro por isso. Nas óticas Inovare, você encontra as melhores lentes digitais do mercado e armações exclusivas por preços que cabem direitinho no seu bolso. E tem mais, nosso pagamento é facilitado e você conta com atendimento acolhedor de profissionais super capacitados. Aquele carinho que só a Inovare tem. Tem sempre uma ótica Inovare pertinho de você. Estamos em Toledo, Nova Aurora, Braganey e Douradina. Chame agora mesmo no WhatsApp 45 9 88 12 39 71 e agende seu exame de vista de forma rápida e facilitada. 45 9 88 12 39 71. Óticas Inovare, seu novo olhar começa aqui.
Para produzir mais, para tudo correr bem, para ajudar no seu dia a dia, precisou a Cevale.
Produtos e serviços Cevale. Aviação agrícola, rapidez, eficiência e garantia. Distribuição de sementes e fertilizantes com aplicação de agroquímicos em qualquer fase da cultura, evitando a compactação do solo e amassamento da lavoura. Procure um de nossos técnicos e garanta mais benefícios ao seu negócio.
Não tem pra ninguém. Aqui é bruto.
Costela ou costelão 22,99. Bisteca simples 34,99. Coxinha da asa 10,49. Tuba jujuba 2 litros 3,99. Skol 269 2,53 cada no pack com 15. Cenoura ou batata Mona Lisa 3,99. Laranja pera 1,99. Café nosso café 17,49. Leite litro 4,49. Óleo de soja 5,79. Quando tá bom, vem o bruto e melhora. Cascavel e Cafelândia.
Entrevistas especiais sobre assuntos importantes. Programa Municípios em Ação.
E como destacamos já no programa de hoje, a Chateaubriand foi sede da grande final do Festival Regional de Música do Oeste do Paraná, o Fermop, que reuniu 38 calouros de 25 cidades no Teatro Municipal ontem à noite. Em parceria com as prefeituras da região, o Fermop é promovido pela Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, a AMOP, e o presidente da entidade, José Carlos Mariucci, popularmente conhecido por Cal, que é prefeito de Itupanci, está conosco aqui nos estúdios da Rádio Vale Verde FM. Prefeito, bom dia e obrigado por receber o nosso convite para abordarmos vários assuntos de interesse regional.
bom dia a todos os ouvintes, um prazer muito grande poder estar aqui na Vale Verde, poder estar falando aí com o povo, com toda a região. Um baita de um evento, realmente, ontem à noite ali, para poder a gente fechar com chave de ouro mesmo assim esse festival. Passamos aí por 4 municípios em 4 etapas e a finalíssima aqui em Assis, agradecer aí o prefeito Marcel e juntamente com a secretária de cultura que toparam esse desafio de fazer essa grande final. Realmente um nível altíssimo foi todas as etapas e tanto é a final aqui, os jurados trabalham para poder decidir quem seriam os verdadeiros campeões aí para poder levar o prêmio. E só lembrando que esse festival, o Fermop ali, que 25 municípios participaram da final. E o Fermop é o maior festival que existe no Paraná. E eu acredito que a nível de Brasil a gente tá brigando pela ponta também, pelo nível que é, pela premiação que existe e pela participação dos municípios em todos daí.
Agora, prefeito, o principal objetivo do Fermop não é premiar, né, os nossos talentos e sim valorizar a cultura regional.
Valorizar um município, um país sem a cultura, não tem história, é um país morto que não lembra de incentivar os seus talentos que tem no seu município. E aqui a gente, eu como presidente da MOP, quero aqui agradecer a todos os prefeitos, a todos os secretários de cultura que trabalharam muito para que o Fermop acontecesse, levaram as suas equipes, levaram os seus cantores para poder participar da melhor maneira possível. Isso engrandeceu muito o Fermop 2026.
Agora, além do Fermop, vamos falar, claro, aproveitando a oportunidade, sobre outros assuntos envolvendo a MOP. Os prefeitos se reúnem mensalmente, né, nas assembleias que são realizadas e, inclusive, nessa semana, mais uma foi feita em Cascavel, que é onde é sede da MOP. Hoje, quais são as principais pautas municipalistas que vêm sendo defendidas, então, pelos prefeitos aqui da região e, claro, pela AMOP em prol do oeste do Paraná?
Nessa última quinta-feira, nós nos reunimos, tivemos duas pautas importantes, uma que foi falado sobre o período eleitoral, aquilo que os prefeitos, aquilo que o servidor público pode fazer dentro da lei eleitoral para não cometer nenhum crime, fazer tudo dentro da maneira correta. E a segunda parte foi quando nós, os prefeitos, estamos formulando um documento para ser entregado a todos os candidatos a governo do estado do Paraná com as pautas municipalistas, aquilo que nós queremos que aconteça na região oeste. Então, nós prefeitos colocamos as nossas demandas, vamos estar ouvindo também a Cassiopar, que também está montando o seu processo ali para poder estar entregando a questão da indústria, do comércio. Nós temos também a questão da agricultura. Em todos os setores, nós vamos estar ouvindo todos os setores, formulando esse documento, entregando para os candidatos a governo para que a gente possa estar aí brigando depois para que eles se comprometam com essas coisas tão importantes que precisa acontecer na região oeste.
E falando em políticos, falando em eleições, né? Nós estamos aí no período de convenções partidárias, que é justamente quando se define quais serão os candidatos de cada sigla, né? Qual o rumo que cada uma vai seguir. Nesta semana, inclusive, tivemos a convenção que definiu-se que Alessandro Alex, de fato, é o candidato, né, a governo do Paraná, e também com agora o Greca apoiando como vice. Havia dito que não aceitaria ser vice, aceitou, acredito que isso vai fortalecer também a chapa. Tem ainda a questão do Sérgio Moro, que nas pesquisas hoje está liderando, conforme os institutos, e ainda o Requião Filho, como os principais postulantes, pelo menos os nomes mais fortes nesse momento. De que forma que avalia, a MOP avalia esse atual cenário político visando o governo do Paraná?
A MOP, ela é muito aberta, porque nós temos lá 57 prefeitos que participam, tem os prefeitos que são Sérgio Moro, tem os prefeitos que são Requião, tem os prefeitos que são Sandro Alex, é muito livre lá para cada um tomar a decisão e apoiar o seu candidato. Então a MOP nessa parte, ela fica meio neutra nessa parte, mas cada prefeito tem que tomar a sua decisão, daquilo que ele quer. Eu penso assim, a minha visão, nós temos aí o Paraná caminhando muito bem, em todas as áreas, na educação, na saúde, nós nunca tivemos tantas áreas rurais, asfalto rural sendo feito na região, lugares onde o agricultor nunca imaginava que ia passar o asfalto, tá passando. Então essas políticas têm que continuar, ou com um candidato ou com outro, quem seja o nosso futuro governador que o povo decidir, ele tem que ter comprometido com esses programas que são tão bons que aconteceram. E se tem dinheiro agora, vai ter dinheiro depois para fazer também. Então nós queremos esse compromisso de todos os candidatos aí, para que ele assuma aí todos os programas que possam continuar acontecendo em todos os municípios do Paraná.
Claro, sempre destacando a importância do oeste do Paraná, uma região tão rica que proporciona tanto ao estado, né? Com as grandes cooperativas, as grandes empresas que estão aqui instaladas, de fato, é uma região que merece atenção, que vem sendo dada também nos últimos anos.
Sem dúvida, as cooperativas aqui, elas fazem a diferença na nossa região. A região oeste é uma das regiões que mais contribui financeiramente para o estado, tanto no grão, como no frango, no peixe, no suíno, em tudo ela contribui muito. Então isso precisa ser recompensado para nós também, de alguma forma. E a questão logística nossa hoje hoje é fundamental para o desenvolvimento de uma região. Você tem que ter uma logística boa, estradas boas. Nós temos aí agora a 277, aí o compromisso da duplicação dela desde Foz do Iguaçu até Curitiba. Então isso vai nos ajudar demais essa parte aí. Mas precisamos de outros gargalos aí que precisam ser resolvidos, principalmente essa questão hoje que tanto nos aflige, que é a questão da Copel, né? Nós não podemos, uma região que quer se envolver, a Copel não pode, a energia não pode faltar. A energia tem que estar 24 horas e boa pro agricultor, pro comerciante, para as pessoas, para tudo. Se você paga, você tem o direito de ter um produto bom. E hoje a Copel não está entregando isso na nossa região aqui. Então isso já foi matéria de nós prefeitos aí dentro da MOP, com todos os diretores da Copel, exigindo deles, cobrando deles uma postura melhor, que possam estar resolvendo a curto prazo já algumas coisas que devem ser resolvidas. E eles colocaram para nós ali o que pode ser feito agora, o que mais a médio prazo e o que a longo prazo vai ser feito. Os investimentos são muito grandes. Então, só que a gente tem muita pressa, a gente quer que a coisa aconteça logo.
Até porque, né, tivemos aí prejuízos muito grandes, né, em algumas quedas de energia em propriedades rurais. Claro que isso afeta também a setor industrial, afeta aqui nós moradores das cidades. São quedas constantes que de fato precisam ser urgentemente resolvidas. Agora, outra obra importante aqui para nossa região, prefeito Cal, presidente, claro, da AMOP, é a rodovia entre Assis Chateaubriand e Toledo. Começaram, inclusive, os primeiros trabalhos, né, as obras para reconstrução, podemos dizer que ela vai ser reconstruída, e modernização das rodovias PR-239 e a PR-317, nesse trecho de 40 quilômetros, né, que liga os municípios de Assis Chateaubriand, Toledo e Tupanci, né? A empreiteira deu início, então, aos trabalhos, e na semana que vem, inclusive, nós estaremos recebendo aqui na Rádio Vale Verde, aceitou nosso convite, o superintendente regional do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, aqui na região oeste, que é o Charles Urbano Júnior, que falará sobre as etapas iniciais do projeto, que é de 219 milhões de reais, uma obra grandiosa, e também do cronograma, né, dessa obra tão importante aqui para a região, até mesmo dando orientações, de repente, a quem transita pelo trecho diariamente ou com muita frequência. É uma obra que era tão esperada, imaginava-se vai ou não vai acontecer, né? Resolveu-se questão de licitação e agora já teve início. É importante para Assis Chateaubriand, é importante para Toledo, é importante para Tupanci, mas também para toda a região oeste. É um corredor logístico importantíssimo. Inclusive, três viadutos serão construídos e um deles no conhecido Trevo de Tupanci.
Sem dúvida, para nós de Tupanci é uma alegria bastante grande, mas acima de tudo para nossa região. Você poder ver uma rodovia dessa que de uns anos para cá aumentou muito o tráfego ali, muito, muito. Então precisa ter uma rodovia segura, de confiança, com quem passar por ali vai dirigir com segurança. E para nós de Tupanci, esse trevo nosso, tão famoso trevo, que já teve pardal ali, já teve de tudo ali para tentar coibir a velocidade, muitas pessoas perderam a vida. Direto acontece acidente. E aqui eu tenho que fazer um agradecimento especial junto com o Marcel, porque no começo, ali seria simplesmente um trevo novamente. E junto com o Marcel, nós sentamos com o Sandro Alec, quando ele estava lá no DR, lá, para que ele pudesse autorizar, olhar com bons olhos e ver a necessidade de um viaduto ali. E ele prontamente atendeu o pedido meu e do Marcel e colocou que seja feito um viaduto. E vai ser construído ali. Então, a partir de agora, pro cara ter um acidente ali, o cara tem que ser muito ruim de volante mesmo, né? Porque não tem possibilidade ou de bater. Ou muito imprudente, cara. Ser meio louco da cabeça para bater lá, né? Depois do viaduto pronto. Mas vai ser muito bom uma rodovia de concreto. Muitas terceira pista sendo feita ali para poder fluir com mais velocidade ali o trânsito ali. Isso vai ser bom demais para toda a região. Mas não só essa daqui, se você pegar a Bragantina, a BR lá de Palotina, que já foi inaugurada aí um ano e meio, dois, no Bioparque lá ligando. Nós temos aqui de Cafelândia, passando por Nova Aurora, chegando a JS. Então são obras importantes aí, Palotina, do contorno. Então, se você pegar nos últimos anos aí, o que foi feito pelo governo do estado em termos de rodovia foi espetacular. Isso precisa continuar.
Muito bem, agora vamos falar um pouco da sua cidade, Tupanci, a terra da mãe de Deus, assim também conhecida carinhosamente. Quais são atualmente as prioridades da sua administração para o município de Tupanci, prefeito?
Nós primeiro fizemos um trabalho lá de poder colocar a nossa maneira de trabalhar, a maneira de gestão que eu gosto de trabalhar, como eu fiz lá de 2009 a 2016.
E como é essa maneira?
Uma maneira de trabalhar transparente, aberta pro povo, gabinete com a porta aberta, ranquei tudo aqueles adesivos adesivo que existia dentro da prefeitura. O cidadão passa ali, tá vendo o funcionário lá dentro trabalhando, cobrando transparência dos nossos servidores, fazendo com que aconteça rapidamente. Mas hoje está tudo muito demorado. É questão de licitação, é questão de engenharia. Os recursos estão ali, você fica brigando para poder acontecer, demora um pouco mais. Mas nós temos aí grandes prioridades, temos aí chegando a licitação nossa dos asfaltos, que a gente brigou pelos asfaltos rurais, o recapeamento dentro da cidade, as capelas mortuárias. Então, assentamos agora com o novo secretário lá, o Giacobo, aí nos últimos meses aí, colocando as nossas prioridades, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Tudo não tem como acontecer, que é muita obra, mas aquelas que eu gostaria que acontecesse, sem dúvida nenhuma, a população de Tupanci pode ficar tranquila, aquilo que a gente se comprometeu vai acontecer.
Recentemente, inclusive, você esteve em Curitiba, na oportunidade, o governador Ratinho Júnior liberou aí novos recursos para a cidade.
Isso, assinamos lá 25 milhões para o nosso município, temos aí agora para assinar nos próximos dias aí, liberação de convênios, aí eu acredito que vai dar mais uns 20, 25 milhões. Então, para o município de Tupanci receber 50 milhões do estado, em termos de praticamente 2 anos de trabalho, é recurso que nos 40 e tantos anos nossos do município a gente não recebeu isso a fundo perdido. E eu consegui, junto com os vereadores que me apoiam, tem os caras que estão comigo batendo todo dia ali, ajudando a administração, não empatando na Câmara, fazendo com que a coisa caminhe rapidamente, botando velocidade nisso. Então, agradecer esses vereadores que me ajudam, a minha equipe que eu tenho, que é muito boa, o meu vice-prefeito que me ajuda muito, e agradecimento a quem ordena essas despesas aí, ao governador Ratinho Júnior, que tem sido muito bom, não só comigo, mas com todos os prefeitos aí da MOP, os 57 prefeitos.
Prefeito Cal, presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, muito obrigado. As portas da Rádio Vale Verde sempre são abertas para falarmos não só dos interesses de Tupanci, da comunidade tupancense, mas também, claro, no âmbito regional, a nossa região oeste tão rica e que está em desenvolvimento. E como você disse agora há pouco, esperamos que quem assuma o estado continue proporcionando aí esse desenvolvimento através de uma contribuição que o Oeste faz e seja retribuído com obras e infraestrutura.
É, sem dúvida. E agradecer a oportunidade de poder estar aqui. E quando a gente fala em eleição, nós estamos aí de um período eleitoral chegando, né? E que nós possamos ter a consciência de escolher um novo presidente, um novo governador, os deputados que vão nos representar, que possamos ser conscientes, que não adianta depois ficar chorando. Então vamos saber escolher quem são as pessoas corretas, aqueles que têm compromisso com a nossa região, aqueles que estão sempre nos visitando, estão visitando os municípios, trazendo recursos, que nós possamos ter esse olhar carinhoso. E a MOP está desenvolvendo um projeto ali, junto ali, de conscientização do voto útil, o voto para aquele que realmente contribui com o teu município, não aquele que chega só de 4 em 4 anos. Agradecimento a você, parabéns pelo programa, levando sempre a informação, a Rádio da Família, prestando um serviço espetacular para nossa região. Parabéns a você e a toda a equipe da Vale Verde aí, e agradecimento aí, fica aí o abraço de todo o tupanciense aí, para todo o povo da região.
Tenha um bom dia, Cal, presidente da MOP, hoje o nosso convidado aqui do programa Municípios em Ação, e assim encerramos mais uma edição. E na segunda-feira estaremos de volta, no mesmo horário, mas a partir das 7 da manhã, com a maior equipe do rádio jornalismo no interior do estado do Paraná, no programa Em Cima do Fato. A direção geral é da professora Helena Miura da Costa. A apresentação minha, William Borges, desejando a você um excelente final de semana e um bom mês de agosto, que está começando hoje.
Agora na Vale Verde FM, Viver como Jesus viveu. Produção e apresentação, Padre Zezinho. Oferecimento, doutora Carla, do Instituto Ação Saúde de Assis.
Bom, irmã, passamos catequese. Em Lucas 4, 24 a 30, Jesus fez uma catequese. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, mas nem todas foram ajudadas no tempo de fome. Elias foi enviado a quem mais precisava, no território de Sidônia. Havia leprosos em Israel, mas o profeta Eliseu ajudou alguns, outros não. Por quê? Jesus estava dizendo, vocês que têm do bom e do melhor, vocês vão sentir as consequências.